Vamos lá, galera. O negócio é o seguinte. Esse episódio que tá saindo agora era pra ter saído semana passada. Só que, infelizmente, por causa do meu acidente de carro, eu vou até falar no episódio, a gente não conseguiu fazer, né? E aí foi na correria, todo mundo fazendo outra coisa, mas o episódio tá muito bom. Vocês vão ver uma grande diferença na altura de alguns áudios, então toma cuidado com o fone de ouvido. Mas tenta ouvir. Feito é melhor que perfeito. Claro que eu não tô satisfeito com a qualidade do áudio. Depois do BCC eu tô pensando em gravar um pra gente fazer um recap com essas pessoas aí que eu gravei. O Éder também era pra estar participando. Mas de qualquer jeito eu quis botar no ar pra vocês, tá? Eu tô gravando na lavanderia essa introdução. É isso que acontece 2 dias antes do BCC. Beleza? Espero que vocês gostem. E é isso. Sem mais delongas, bora pro episódio.
Então, galera, vamos lá. Esse episódio era para ter saído já há algum tempo, ano passado. Semana passada eu acabei sofrendo um acidente de carro aí e a gente teve que tentar remarcar para outro dia. Tô todo mundo na correria, todo mundo tem a rotina muito louca aqui que vai participar desse episódio. Eu tentei juntar alguns dos melhores coaches do Brasil aí que vão ter atletas competindo no BCC para trazer um parecer para vocês, né? Para trazer opinião, o que está achando do mundo sancionado, qual a expectativa tem para o BCC. Então, a gente está gravando agora na correria na quarta, o Bernardo já tem que sair. Então, por enquanto, a gente está aqui com Beto Cardoso e Bernardo Almeida. Muito obrigado.
Almeida, porra?
Almeida, Marcelo. Não. Errei?
Camargo, porra.
Que isso?
De onde grava entrada de novo. Bernardo Almeida, garoto que é um atleta aqui de Campos, que ganhou a seletiva do Rio.
O pequenininho, isso.
Isso, exatamente. Sei,
Bernardo, mas que viagem. Nossa Senhora. Olha, 118 episódios, isso nunca aconteceu, hein?
Mas é porque tu bateu a cabeça nesse acidente de carro aí, não tá muito bem.
Então, vamos começar com o Bernardo. Quem de seus atletas estão competindo aqui no BCC, Bernardo?
A Deia, né, que treina aqui comigo. Uhum. A Luísa Dias, de BH. E a Júlia. A Júlia que treina aí, que você conhece, né, lá do Rio.
Sim. Que a gente era do Troia também, né? Junto com...
Era do Troia, mas ela mudou pro Rio, agora tá lá.
Ela treinou no... treinava em outra unidade, mas a gente era do mesmo box. Então, você, além disso, a Lari vai estar aqui, né? Mas não vai estar competindo. Mas a Lari já competiu em 2 sancionados essa temporada. Então, eu quero saber aí de você o que você está achando desse novo ano de sancionados. É o segundo ano, as coisas já estão um pouco mais organizadas, né? Qual que é a sua visão sobre isso?
Marcelo, vou botar um fone aqui, vindo muito mal. Deixa eu ver o que eu estou falando.
Não, agora está suave. Tá.
Show de bola.
Perfeito. O que eu tô achando dos sancionados? Era essa pergunta? Desculpa, tá muito baixo.
Então, a princípio, sim. O que você tá achando desse cenário de sancionados aí? Você tem a Lari que já participou de dois dos maiores, né? Acho que bater de frente aí só o Rogue mesmo. E tem agora 3 atletas que vão participar aqui no BCC. O que você tá achando aí desse segundo ano de sancionados?
Eu acho que agora a gente consegue ter uma ideia de realmente como organizar uma planilha, como organizar a periodização do atleta, já pensando, já está tudo muito mais claro, né? Quais sancionados vão acontecer em quais épocas do ano. Então, acho que isso torna o nosso trabalho mais fácil um pouco. Na verdade, ano passado já teve atleta participando, né? Tanto a Júlia quanto a Deia participaram do BCC ano passado também. Mas eu acho que esse ano a gente tem uma ideia mais clara de como preparar o atleta para um sancionado.
Então, a André também foi no Dubai, né? Hoje tá foda.
Ah, é verdade, a André foi em Dubai também, sim.
Hoje eu tô
também foda, esqueci, cara. Pô.
Então, como é que... Você acabou que você não conseguiu ir, né? Como é que foi para você ter que ficar de longe... A real é que eu acho que nenhuma das duas estava programada ir para Dubai, ou estava.
Não, na verdade não. Na verdade, a Lari na primeira, segunda semana, a gente já imaginou que ela se classificaria, né? E eu ainda falei para ela, eu falei, eu acho que classificando você tem que ir, mesmo estando classificado para o Games, porque eu acho que é uma experiência em torneio internacional. Você vai estar competindo com várias atletas que vão estar no Games, um ambiente muito mais parecido com Games, mas eu gosto de Dubai, acho as provas bem equilibradas. A hora de
errar, né?
Se você for e fizer alguma coisa errada, se você for e der um vacilo, ficar nervosa, essa é a hora de se acostumar a esse ambiente, né? A Déia foi uma coisa meio de surpresa. A Déia recebeu o convite, meio que a gente, sem a gente saber, assim, sem esperar. E eu falei a mesma coisa pra ela, né? A Déia já tem 37 anos, a Déia já bateu na trave de ir pro Games aí algumas vezes no Qualifier, ficando sempre próxima da classificação, mas nunca se classificando. E eu acho que ela tem mais que fazer isso mesmo. Tem que aproveitar enquanto ela tá bem, enquanto ela consegue competir com as meninas aí, para o máximo de competição, obviamente, competições interessantes que ela puder.
O que você achou do campeonato, né, do Baiciano, e da performance das duas?
Cara, eu gostei bastante. Eu acho que o Dubai sempre é um campeonato interessante. Eu acho um campeonato bem equilibrado, assim. Eles dividem bem força, ginástico... tem corrida, tem natação, eu acho um campeonato bem completo. A Déia, acho que foi bem, o que a gente imaginava. A Déia tem coisas que ela é muito boa e tem coisas que ela tem que melhorar. A Lari também, eu acho que a Lari talvez tenha errado, por exemplo, na prova de levantamento olímpico, eu gritando, eu mandando mensagem aqui pelo Instagram, assistindo ao vivo, não aumenta, e ela aumentou, mas é o que eu falei, aumentou e acabou falhando, né? Ela botou 200 e sei lá quanto, ela passou para 235 e falhou. Eu acho que são erros que acontecem agora é melhor, né? Ela errar em Dubai, ela errar em Waterpalooza é melhor do que errar no Games. Então a gente está afinando isso aí. Mas eu achei boa, até porque elas tinham acabado de sair do Open, super desgastadas. Não é desculpa, né? Até porque todo mundo que estava lá tinha feito Open, mas super desgastadas, sem muita pretensão. Então foi dentro do esperado.
Entendi. Beto e João aí, o que vocês vêm achando aí do cenário de sancionados?
Só para complementar aí até que o B falou em relação ao Dubai. Dubai é uma tremenda experiência, provavelmente para a Larissa aí, para o Bernardo também, para André, como treinador e atleta, porque o Dubai, além de ser um ambiente de games, é um evento que tem provas diferentes, com movimentos diferentes, então ele acaba criando tendências que a Larissa pode acabar encontrando no Games desse ano. Então, assim, foi bom para ele como treinador e quanto para ela como atleta para conhecerem esses novos estímulos. Teve uma prova só com movimentos inéditos, cara. Então, assim, o Dubai é o segundo, terceiro maior evento comparado assim, com a Waterpalooza, né, no mundo. Então, acho muito legal. Em relação ao estacionado, a gente está se adaptando, como o Bernardo falou. A gente está aprendendo, ano passado foi muito confuso, calendário novo, dois Opens, então, assim, a gente ficou meio perdido de como ia agir, mas a gente está aprendendo. O qualifier do Waterpalooza foi junto, combinado com outros campeonatos, e a gente não pôde fazer, por exemplo, minha galera aqui, porque estava muito em cima do TCB, teve um mundial também de fitness funcional que a gente foi, então a gente acabou optando por não fazer esse qualifier, mas para agora, para 2020, no caso, para a temporada de 2021, a gente vai se organizar para fazer também.
João? É
isso aí. Oi, galera. Então, entrei agora, a gente viu a dificuldade aí com o celular. Então, tenho acompanhado, assim, bastante os sancionados, eu acho que para os brasileiros, principalmente, foi isso que o Bernardo acabou de falar. Eu acho que quanto mais próximo o sancionado for parecido com games, como é o Waterpalooza e o Dubai, a presença dos brasileiros ali é fundamental para ganhar experiência e para viver mesmo o que o games exige, né? Alguns sancionados, às vezes, eu não concordo, tem umas características totalmente fora do ideal que é para você equilibrar para chegar no games. E, por exemplo... aquele sancionado da Noruega, alguns odds que eu não achei interessante, e tanto que o nível também era um pouco mais baixo, faz com que isso desequilibre um pouco, talvez, no games. Mas, de certa forma, a chance para alguns outros atletas talvez não estaria no games. Então, acho que teria que ter o próprio games exigir alguns requisitos em níveis de cobrança, níveis de tipos de ódio, talvez, para dar um equilíbrio maior até para o game. Eu vejo uma disparidade muito grande entre os selecionados, o ódio para a Lusa e o Dubai, mas muito equilibrado e com exigência muito alta. Agora, alguns outros eu não vi muito isso. Até o próprio de Londres, tinha o Matt Fraser, tinha o sueco.
Strengthen that.
Isso, é. Mas tinha o sueco ali, mas tinha alguns outros atletas que talvez algum outro sancionado não nem se classificaria. É, não sei. É, eu acho que está uma disparidade muito grande entre um sancionado e outro. Sabe? Acho que teria que ter algum equilíbrio maior, alguma exigência da própria CrossFit Games.
Calma aí, vamos esperar algum. Vai entrar aí no meio da conversa também. É, esse ponto que o João levantou aí, eu acho bem interessante. A gente já vai perder o Bernardo, mas então vamos começar com você, Bernardo. O que você acha disso? Você acha que tem que ter algo combinado aí entre sancionados, algumas exigências mínimas, alguma coisa assim?
Eu acho que isso já está meio que... Isso já acontece, né? Eu acho que, por exemplo, o Orapalooza e BCC são torneios meio que primos aí. Eu acho que os caras meio que tentam seguir a mesma ideia. Se você olhar, por exemplo, a primeira prova de Dubai lá, de corrida com bike, a prova do BCC vai ser a mesma.
Sim, bem parecido.
Eu acho que sim, deve haver uma... Eu acho que, inclusive, a CrossFit se propôs a fazer isso. Não sei se está fazendo ou não. Mas de overlook, né, de observar todos por cima e ver se realmente o que eles estão fazendo é realmente cabível, se cabe realmente ser cobrado. Por exemplo, outro dia eu vi o David Castro falando, fazendo uma declaração sobre prova com tiro, que isso não mensura nível de fitness de nenhum atleta. Então eu acho que eles vão tentar experimentar, talvez sair fora da caixinha demais, fora da casinha demais, mas aí talvez a CrossFit venha podar isso aí. Talvez seja uma solução. Mas sim, eu concordo que deveria haver uma... Cara, não ser tudo igual, né, cara? Isso não seria legal, se todos os torneios serem iguais. Mas ter um mínimo de coerência aí em todos.
Certo.
Concordo, 100%. Acho que, assim, o fato das provas não serem tão boas ou o nível não estar tão alto, por exemplo, lá na Noruega, não quer dizer que o atleta que se classifica também não vai estar no nível do Games, porque muitos dos caras que são tops já tem a vaga, tá? Tipo, no Olympalooza, tipo, irmão, os oito primeiros colocados masculinos já tinham a vaga direto. Então, assim, provavelmente o primeiro colocado da Noruega brigaria de um top 10 no Olympalooza, talvez, algo próximo disso. Então, acho que em termos de classificação pro Games não faz tanta diferença. Mas eu acho que em termos de prova de fitness... Como o Bernardo falou, mesmo, prova de tiro, cara, pô, pode ser interessante, assim, em termos de entretenimento, para oferecer uma coisa diferente, mas se você quer testar o fitness mesmo, provavelmente você não vai conseguir através disso. Então, acho que alguma das soluções, por ter sancionados quase todo final de semana durante o calendário, de repente, alguns sancionados próximos terem provas parecidas. Então, por exemplo, os sancionados de um mês tal, fazerem provas do mesmo tipo, até porque o atleta que compete essa semana dificilmente compete na semana seguinte. Então você pega um field de atletas completamente diferente, que estariam testando provas bem semelhantes, você conseguiria dar uma variada e avaliar os próprios atletas ao longo da temporada como um todo, entendeu? Acho que seria uma estratégia legal, entendeu?
Pegou o ganho, galera.
Fala aí.
Pegou o gancho?
Oi?
Pegou o gancho?
Não, o Guto...
Não? Peguei a conversa no meio. Ali, meio por
não,
fora,
tá falando.
Sancionados, né? O João levantou um ponto que acha que tem que ter alguma exigência mínima, tem que ter um mínimo de... Tem que ser, no mínimo, parecido um pouco um com o outro, né? Em questão de prova, de teste, o que você acha disso aí?
Eu acho que a linha de raciocínio deveria ser parecida, né? A linha de raciocínio, pelo menos, deveria ser parecida, porque você pega uns campeonatos muito diferentes uns dos outros, com provas muito diferentes, você acaba, às vezes, tendo umas provas, tipo, não vou dizer nada a ver, mas
às vezes que foge um pouco do que de repente era o mais que a gente via muito nos regionais, por exemplo, né? Que era uma linha de raciocínio que eu sempre brinquei, que eu falei que o Open era uma competição inclusiva para todo mundo, que o regionais era CrossFit puro mesmo, que a gente faz dentro do box, e que o CrossFit Games era mais ou menos os jogos mesmo, né? Tipo, que vai vir de tudo, qualquer coisa, porque aí tem entretenimento, né? Que nem o Beto falou aí do entretenimento de uma prova de tiro e tudo mais. Então, acho que os sancionados tinham que ter pelo menos uma linha de raciocínio parecida. Por exemplo, a gente teve uma prova agora na Noruega, a galera tava correndo no gelo. Tipo, de repente você pega um atleta que de um país muito tropical, alguma coisa assim, ou de um clima tipo Estados Unidos, o cara não vai, tá acostumado a correr no gelo e vai sair muito pra trás e de repente perde uma vaga no Games, alguma coisa assim. Pelo que eu escutei no podcast que você fez com o Carlos Klein no outro dia, ele falou que, tipo, eles enviam as provas pra CrossFit e a CrossFit, beleza, falar, ah, ok, mas que eles não interferem e não falar, ah, muda, sei lá, tiro por burpee, né? Eles não fazem essa troca. Mas eu acho que a linha de raciocínio deveria, pelo menos, ter uma linha de raciocínio. De repente, a CrossFit falar, ó, sancionados esse ano tem que ter mais ou menos essas características ou alguma coisa assim, sei lá. A gente vai querer mais força, vai querer mais capacidade aeróbia ou algo nesse quesito. Eu acho que seria mais interessante, ficaria mais justo e aí cada um criaria a prova do jeito que acharia melhor dentro disso aí, né?
Direcionar o que testar, pelo menos, né? Pelo menos o que testar. Aí, como a pessoa vai testar isso aí, ficaria a critério do próprio evento. Mas, às vezes, o que testar seria mais interessante.
Vocês viram na Austrália agora uma prova que vai ter? Que vai rolar junto ao mesmo tempo do BCC aqui.
Não vi, não.
Não?
Adaria?
Isso, adaria.
Então... Sei lá, é bem legal, tipo assim, você vai treinar velocidade, tempo de reação, tudo mais, mas, por exemplo, você vem no BCC aqui agora, minha opinião sobre o BCC individual, né? Ao meu ver, até agora, tá pros caras grandes, masculino, por exemplo. Pô, aquela prova da sandbag com remo, aí aonde você conseguiria, de repente, colocar uma pessoa mais leve aí pra se dar bem, que seria a prova da corrida, vai ter um colete... E trânsito mais pesado. Então, tipo assim, é um campeonato característico de uma forma onde, de repente, lá na Austrália vai ter uma prova que a pessoa vai ter que ser rápida e tem tempo de reação. E o cara, de repente, pode ir pro Games numa prova assim. Aqui no Brasil não vai ter nada testado parecido. Ou, tipo, no Lollapalooza não teve nada testado parecido. Então, acho que uma linha de raciocínio igual aí seria bem interessante.
Bernardo, acho que já teve que... Já tá tendo que parar aí, que acho que já vai sair.
Tá se arrumando.
Tá trocando de roupa. O que vocês acharam? O Gu deu a opinião dele aí, vocês concordam sobre o BCC? Vamos começar pelo individual, né?
Bom, concordo. Assim, acho que as provas são provas bem puxadas para o peso, assim, nesse sentido. Até as provas, como ele falou, a própria prova de cardio, você bota um colete, que você dificulta um pouco a locomoção, às vezes, de um cara um pouco mais leve. O meteoro está bem pesado, o dumbbell está bem pesado. Tem a prova de peso por si só, que é aqueles... Irmão, que é um sprint, na verdade, que... Quer dizer, que não vai ser tão sprint assim, né?
Um sprint que não é sprint.
Que não é tão sprint assim. Então, uma prova de resistência de força, na verdade, ali, né? Carga progressiva. Então, assim, acho que está favorecendo um atleta com um perfil um pouco mais forte, um pouco mais para o peso do que um atleta muito leve. Mas vamos ver lá na hora. Mas, na minha opinião, avaliando as provas assim friamente pelos testes, é isso aí.
Pode falar, João.
Está parecendo um TCB antigo.
2018 que diga, né? Strongman Brasil, né?
Isso aí, por exemplo, a prova 1, realmente não vi nenhuma necessidade de ter um colete na corrida.
Tem a necessidade do patrocinador, né, João?
Sim, claro, com certeza. Então, assim, não fez sentido para a prova. Por que que Dubai foi sem colete e aqui no BCC com colete? Não vi sentido. Só realmente teve a tendência...
O fato de ter o colete, eu acho que ele nem é o ponto principal. Eu acho que, tipo, o problema normalmente vai acontecer quando é reincidência em provas, assim, a característica. Sim, é. E as provas todas, se você reparar, tipo, você tem a grande maioria das provas como triplets ou provas com três ou mais movimentos de um modo geral, e acaba que, assim, eu falo como, enquanto, meu irmão, quem acompanha a modalidade, quem gosta de ver, é muito mais legal você ver uma prova, exemplo, que você tem um componente monoestrutural, um componente de weightlifting e um componente de ginástica. É muito mais legal você ver uma prova com double under, barba soaps e power cleans pesados do que você ver uma prova constantemente. Então, assim, acaba que na hora da programação, às vezes o programador se deixa levar por esse sentido, por essa emoção de tipo, cara, vou fazer uma prova legal e vou colocar os elementos. Aí o cara vai inserindo os elementos e acaba que às vezes os elementos em todas as provas ficaram um pouco parecidos. Mesmo, você vai ver, pô, você tem um dumbbell snatch pesado que você tem uma extensão de quadril e depois você pega o meteoro e faz um movimento muito parecido. Então, assim, acaba que fica um pouco próximo um movimento do outro. Então, em termos de entretenimento, é legal para quem está assistindo, sem dúvida. Mas para teste de fitness, eu, Beto, como treinador, concordo com o João, com o Gu aí. Nesse sentido, eu penso um pouquinho que os testes têm que ser um pouquinho mais equilibrados. Mas aí isso é minha cabeça de programador, eu também respeito quem programa, respeito programadores.
Mas ô Beto, vai disso que a gente estava conversando, né? Vai dar característica. Como não tem uma característica padrão, então vai cada um montar. Ah, esse ano eu quero fazer tal coisa, e o cara põe, beleza. Então, mas eu acho que como agora vale vaga no Games e tudo mais, tinha que ter pelo menos uma linha de raciocínio parecida, né? Porque desde que saiu as provas do, por exemplo, eu acompanho o Vitor todo dia aqui no box treinando, saiu as provas, a gente conversou, tudo mais, testamos. Eu passei uns dias aí com você agora no Rio também, vi o pessoal testando. Não, depois que saiu todas as provas até agora, saiu todas as provas, você perguntar pra mim, o Brasil tem chance de ganhar o BCC? Na minha opinião, tem. Tu pega cara como Kaique, Anderon aí, que são dois cavalos, mano, tem muita chance, porque muita prova, pô, dumbbell de 100 libras, aquela do sandbag tá bem cabulosa mesmo, é pra cara que rema muito forte, então o cara grande tem vantagem. Tem dumbbell de 100 libras, tem o sprint aí, que é tipo a resistência muscular, claro, um cara leve, pode ir bem, claro que não um cara leve, quero dizer, mas um cara com uma estrutura mais, menor, né? Pode bem, óbvio, porque vai muito da técnica e tudo mais. Mas eu acho que, por exemplo, o BCC mesmo ficou um campeonato bem, esse ano, pouco diverso, não teve muita diversidade e tá bem característica pesada, né?
Bernardo, quer dar um parecer aí antes de sair? Acho que não tá nem ouvindo mais.
O Bico chulou. Tá aí.
Será que ele tá falando?
Não escuta, Bia. Você não tá te ouvindo, não.
Tá desligado. Seu microfone. Não.
Tá me ouvindo agora?
Agora sim.
Tá, vou falar aqui uma coisa rápida que eu vou desligar. Antes de desligar. Se você for olhar o Warapalooza, as características das provas do Warapalooza, por exemplo. Cara, pensa bem. Acabou o campeonato de Elite sem um strict HSPU ou HSPU de qualquer tipo. Sem handstand walk. O volume de CTB, chest to bar e toast to bar, cara, 36, as meninas que ganharam acabaram fazendo 36, às vezes até menos. Então, pouco ginástico, eu achei. E eu acho que, como eu tinha falado, que eu acho que o BCC e o Warapalooza são torneios meio primos aí. Cara, eu tô percebendo meio que essa tendência, assim. Não tem muita coisa... Não teve... O ginástico não foi uma
predominante, né?
Então, eu acho que isso é uma coisa que me chamou atenção no Warapalooza e tá me chamando atenção no BCC também. Não tem
por exemplo,
nada de muito ginástico. Assim, cara, são 9, 7, 5, são 16, 21 muscle ups, são 30 bar muscle ups, não, 25 bar muscle ups e 25 strict HSPU no campeonato. Acho pouco.
E numa prova que você tem 5 rounds você tem 50 dumbbells, 50 dumbbells com 45 quilos e 75 double unders por 7, cara, essa ginástica aí para essas atletas de elite não vai fazer diferença nenhuma. É só para esquentar. Quem sair atrás continua vivo dentro da prova, quem sair na frente pode se suicidar à toa, então o que vai mandar na prova não é essa ginástica.
O Dumbbell que manda, não tem jeito.
Eu não sei se vocês viram o post que eu fiz da Laura Horvath lá no Strength in Depth, porque teve algumas pessoas que ficaram putas até comigo, ficaram reclamando, fica falando, tá trazendo negatividade. Eu falei, cara, não é negatividade, é análise crua. Crua. A única coisa que a mulher é ruim, que ela demonstrou até hoje, é a HSPU. Você não testou a HSPU no campeonato? Pra mim, ela não tá testada ainda. Pra mim, ela vai ser testada na hora que tiver uma HSPU que tem, na hora que tiver um campeonato que tem a HSPU. Eu sei que ela é ruim de CrossFit, caralho. Ela ficou em segundo no Games. Não tem como ela ser ruim de CrossFit. Agora, ela é ruim de HSPU. Será que ela tá boa? Será que ela vai brigar caso tenha no meio do campeonato, se estiver no Games de novo? Então, acho que... Sei lá. Peso é uma maneira muito fácil de você entreter, né? Tipo, você bota peso, você chapa peso em qualquer coisa, é muito fácil, todo mundo gosta de ver, né? Agora, pensando no lado que vocês estão falando, do teste, do fitness, né? Realmente, não sei se é a maneira mais adequada, né? De ficar pesando a mão.
É, porque eu penso assim, particularmente, você tá treinando as pessoas pro CrossFit Games. Óbvio que você não, de repente não tem que testar ela para tudo que vai ter lá. Mas você tem que ter uma noção básica se ela vai chegar lá e vai aguentar fazer. Tem alguns requisitos mínimos e tudo mais. Aí você chega no Games, o ano passado teve, sei lá, não lembro qual era a quilometragem, certo? Porque era acho que em milhas. Mas teve, sei lá, 5K de corrida com a mochila nas costas. E aí teve natação e teve... um monte de coisa. Você chega num sancionado, por exemplo, e de repente você pega um sancionado que não vai te testar isso, né? Então, acho que a ideia é, pelo menos, o cara, vou fazer o sancionado aqui, mas eu sei que esse cara, que se ele ganhar, ele vai chegar lá no Games e não vai sofrer alguma valência, por exemplo, né? Eu acho que esse deveria ser o objetivo maior do campeonato sancionado. O cara sair e falar, esse aqui foi o campeão do BCC, por exemplo. O cara foi lá e aguentou fazer tudo. Não tô dizendo que o BCC esteja com provas ruins ou não, mas eu acho que a característica, pelo que até o Bernardo falou, no Lollapalooza também teve pouca ginástica esse ano. Na prova que teve muscle up, eles colocaram uma mochila, então também é como se fosse um colete. Então ficou uma coisa diferente. Talvez a gente esteja falando isso aí e a própria CrossFit tenha pedido para eles colocarem essas características no campeonato. A gente não sabe dessa informação. Mas eu acho que às vezes também o patrocinador do evento precisa lançar algumas coisas ou vender algumas coisas, os caras têm que encaixar e não vejo nada de errado nisso. Por exemplo, colete.
Eu vou dar a sua opinião, assim, tipo, só em relação ao que você falou aí, Ruth, porque acho que a CrossFit talvez tenha direcionado para isso. Eu, sinceramente, posso estar enganado, talvez o Axel pode ter que ter mais contato com a parte de organização do evento. Eu acho que a CrossFit não tem nenhuma intenção de pedir para algum campeonato botar mais peso ou uma coisa assim, que para eles, quem vai ganhar o sancionado, sinceramente, não faz diferença em relação ao Games. Porque os atletas top do Games já estão classificados, cara. Já estão classificados. Agora a gente tem alguns atletas de alto nível que talvez, por algum motivo, não tenham conseguido a vaga, que tem um plano B para buscar uma vaga. E, meu irmão, para o cara testar o fitness ao longo do ano também, rentabilizar financeiramente também, os estacionários preencheram essa lacuna, às vezes que o ano ficava muito vazio. Mas, cara, eu acho que CrossFit, tipo, vai orientar uma prova, se o peso tipo, vai ser mais alto ou não, se o atleta que vai ligar no game já está classificado, sabe? É, tipo, sei lá, minha opinião. Acho que não vão interferir muito nisso.
Faz sentido, até porque se eles já estão colocando quase 200 atletas pelo Open, né? Qualquer prova que vier depois disso aí, tá ótimo.
Mas acho que aí vai acabar entrando em outro ponto, que é o atleta que tá no Games não consegue... Não consegue não, né? Vamos botar assim. Dá pra... Naquele nível mais top dá pra viver assim, mas tipo, o campeonato sancionado é a maneira dele ganhar mais dinheiro, né? Dele conseguir viver melhor, dele conseguir... uma melhor remuneração. E aí eu acho que a CrossFit, se pensa no esporte, se pensa na longevidade dos seus atletas, poderia interferir de alguma forma. Eu não acho que eles vão começar a interferir. Dave Castro mesmo falou que ele não está disposto a nem trocar ideia com ninguém. O Frone mandou as provas para ele e ele nem abriu, nem respondeu o Frone. Teve gente que já tentou entrar em contato com ele e enfim. Eu acho que é essa a posição da empresa. Enfim, não sei se isso vai ser tão ruim, não sei se vai ser bom. Acho que é o tempo que vai dizer um pouco disso, né?
Eu acho que a CrossFit não tá nem aí para ninguém, então, nem pro campeonato, nem pros atletas, nem para nada. Então, o que tiver acontecendo para eles, eles só vão dar um okzinho lá, como o Carlos Klein falou aí no seu podcast, falando que eles enviam a prova e a CrossFit manda ok. Então, acho que é isso aí.
Mas vamos tentar trazer algo positivo aqui.
Não, mas a sua análise, mas eu acho, cara, que assim, o campeonato tá bem legal nesse sentido, assim, no sentido das provas. As provas para o público vão ser provas bem, que vão entreter, vão ser provas vibrantes, porque, meu irmão, ver a rapaziada com um dumbbell pesado para cima da cabeça, todo mundo vai se divertir, ver todo mundo levantando um montão de ground overhead ali, meu irmão, naquela escada, vai ser, meu irmão, emocionante. Meteoro ali, sabendo que, meu irmão, vai faltar um, dois, e o tempo, todo mundo olhando pro relógio, tipo, aquela pulheta secando. Então, tipo, as provas estão bem legais, acho que o campeonato vai ser bem legal. A gente está fazendo uma análise mais... Estamos sim, Bê.
Ah, desculpa.
Estamos fazendo uma análise mais profunda mesmo na parte técnica mesmo, mas... Pô,
é legal.
Acho que o campeonato vai ser bem legal e... Tipo,
legal tá mesmo. Pro público vai ser bem bacana de assistir, sem dúvida.
E, Axel, tá me ouvindo?
Tô.
E é o seguinte, né, cara, a gente tem a nossa opinião, se eu fosse fazer um campeonato, ia ser totalmente diferente do campeonato que o Beto fosse fazer, ia ser diferente do campeonato que o Gustavo fosse fazer, que o João fosse fazer, a gente pode criticar, pô, eu mesmo já critiquei o TCB algumas vezes, achar que é muita força, muita carga, pouco ginástico, mas meus atletas sempre foram bem no TCB, isso não, não existe um, pô, por exemplo, eu não gostei do formato do Games esse ano, cara. Eu achei que você cortar atleta com três provas, mas eu acho que você, se você for olhar mais profundamente, talvez seja, não dá de também ficar achando, a gente ficar tentando especular o que os caras acham, mas independente do campeonato, independente de quem se classificar para chegar no Games, cara, a Tia Claire e o Fraser provavelmente vão ganhar, eles podem botar corte no primeiro odd, eles podem botar corte, podem tirar todo o ginástico, podem botar só força, podem botar só corrida, só natação, que eu acho que para eles, pelo menos a princípio, isso é o que importa, entendeu? Os dois estão lá na frente. Eu acho que é difícil você fazer um campeonato que, falando de CrossFit Games, no qual eles não vão se destacar. Então, a gente pode criticar, a gente tem nossos pontos de vista aqui, mas no final das contas, cara...
Sim, o melhor vai vencer. Provavelmente.
Bom, pro esporte no Brasil, né? Pros atletas de vocês... estarem na mesma arena que atletas internacionais, que já têm experiência no game, coisas desse tipo, né? Quão importante vocês acham que é isso? Quão legal vocês acham que é isso?
Então, pelo menos, acho que, falo mais pelo Luquinhas, né, cara? É a oportunidade que ele tem de estar vivenciando uma atleta internacional sem ter um gasto muito absurdo. Até porque, realmente, você ir para fora, se você não tiver um patrocinador investindo, fica bem complicado. E aí, acho que aqui, por ser no Brasil, é muito rentável você estar participando disso, né? O gasto é muito menor, então é uma competição que você pode... Tem visibilidade muito grande, é uma competição que você pode colocar como destaque aí na sua periodização, talvez, porque... pelo valor que você gasta e pela representatividade que tem, né, em relação ao esporte.
Se a gente quer pensar em crescimento do esporte no nosso país, é fundamental que tenha um evento desse nível, trazendo atletas de grande porte, grande nível, meu irmão. O espírito, não só o próprio atleta via, mas também o espírito está na competição, que na teoria é igual. A gente está pro lado no mesmo nível do Lollapalooza, teoricamente. São duas provas, são dois campeonatos equivalentes. Então, toda essa experiência para o desenvolvimento do esporte no nosso país é fundamental. Você vai ver, tem 10 atletas masculinos, 10 atletas femininos brasileiros. Então, tipo, é muita gente que consegue evoluir. Pô, o Guto aí, cara, meu irmão, vai competir. Ele é coach, mas vai competir também. Então, assim, cara, tremenda experiência e oportunidade para o crescimento do esporte no nosso país. Eu tô amarradão, viajando amanhã para viver essa, mais uma vez essa emoção aí de estar no BCC aí, no Sacionário.
Eu acho que se você quer evoluir, você tem que estar com os melhores, né? Então, se você não estiver lá dentro... Se você tem a oportunidade de estar competindo e não estar competindo, você não quer buscar evolução, né? A gente tem até agora, aí, por exemplo, o Malheiros está nos Estados Unidos, treinando um período,
gente viu os atletas também indo treinar com alguns atletas mais renomados e tudo mais. Eu tenho certeza que ganha muita experiência e evolui muito, né? Porque acaba aumentando o nível. Então, cada vez mais que a gente tiver campeonato com atletas, melhores que os nossos, ou que já foram melhores, ou estiveram momentos melhores que os nossos aqui, consegue puxar o nível para cima. Com certeza a galera vai se doar ao máximo aí na arena aí para tentar bater os próprios brasileiros aí, que, por exemplo, a gente vai ter o Anderon, vai ter o Kaique, que são... O Anderon é 4 vezes campeão do maior campeonato que a gente tem no país, o Kaique é o atual. E então, muita gente depositando fichas nos caras aí para brigar contra os gringos, que a gente vangloria tanto, e os próprios brasileiros para tentar a briga interna aqui ser boa. Então, acho que é um campeonato que vai trazer e vai subir muito o nível do nosso esporte. Uma pena até alguns nomes grandes aí, como Fábio, Malheiro, tudo mais, não tá participando, porque ia conseguir subir o nível mais ainda da molecada aí, né, tá vendo?
Ah, o Gui acabou de competir em 2 semanas, o Pablo foi por causa daquela situação do Open, que ele acabou se lesionando durante o Open, por isso acabou ficando de fora, mas cara, na verdade, tá no nível.
O Gui coincidiu com ele querer ir lá para fora e o Lollapalooza ao mesmo tempo, né? Para ele voltar para cá para competir no BCC, não ia... mesmo que ele não tivesse competido no Lollapalooza, ele tá lá com um propósito agora, né? Então para ele voltar agora, e a mesma coisa Lari. A Lari a gente ponderou o seguinte: cara, competi no BCC, que ela competiu ano passado por equipe, eu competi no Lollapalooza. Pô, com todo respeito ao BCC, mas o Lollapalooza, porra, tinha a tia Claire, tinha Sara, tinha Amanda Barnhart, então o nível para ela se comparar, melhor lá fora. Então, mas voltando um pouco à sua pergunta, Axel, eu acho que os regionais para a gente, para mim, por exemplo, comecei lá atrás, os regionais eram os nossos games. A gente não tinha esperança. Quando eu fui por equipe, quando eu levava alguns atletas, era muito, a esperança era mínima de classificar um atleta para o games, mas aquele era o evento do ano, aquele era o nosso evento. A gente não tinha esperança de... O Games era uma coisa meio inalcançável naquela época. E acabou virando, hoje em dia, para alguns atletas, o sancionado é isso. Então, é a competição do ano para aquele atleta. Muitos atletas que estão indo competir no BCC, cara, conscientes de que é muito difícil eles conseguirem a vaga. Mas aquele é o campeonato mais importante do ano para eles.
Sim. Então, né, vamos... A gente não entender muito também. O Gu, acho que vai ter que voltar da aula também. Vamos lá, eu vou tirar o meu da reta aqui e quero saber de vocês quem e qual categoria vocês acham que o Brasil tem aí mais chance de conquistar mais uma vaga para o Games.
Então, pelo que eu vi ano passado, falando pelo TCB, em relação às provas desse ano do BCC, eu acho que o Kaique tem bastante chance, assim, mais próximo brasileiro, assim. Pelo que eu vi, assim, eu ano passado, no TCB, foi a primeira vez que eu vi ele competindo realmente, me surpreendeu muito. As paradas surreal, assim, do colete dele sair da prova e ele voltar ainda a ganhar a prova, coisas que, assim, eu vi que ele estava muito à frente, e eu acredito que ele não deva ter caído o nível ou só subiu. E pela tendência das provas, como a gente já falou aqui em relação à força, é um cara muito forte, um cara grande. Eu acho que ele está um pouco à frente no nível dos brasileiros em relação ao BCC. Eu acho que ele tem grande chance. Tem uma pessoa que tem mais chance, é o Kaique. O Luquinhas evoluiu muito ultimamente. Tenho acompanhado ele, principalmente as 2 vezes na semana que ele vem aqui para o boxe treinar. Evoluiu muito até no quesito, mas eu acho que ainda nível que está a galera, e alguma coisa vai faltar em relação à carga, talvez, aos pesos, mas eu tenho certeza que ele vai ser um dos melhores campeonatos que ele vai fazer, além de BCC e TCB também, entendeu? Mas eu vou ficar no Kaique em relação ao masculino mesmo.
Beto.
Eu sou suspeito para falar. Exatamente.
Nossa.
Quem me conhece sabe que o Beto é confiante, tal, não sei o quê. Eu tô com 8 atletas, cara. Tem time, tem feminino, tem masculino. Então, eu acho que meus atletas vão ganhar o BCC nas 3 categorias. Brincadeira essa parte, assim, masculino. Cara, Kaique, não tem nem o que falar, não preciso nem complementar, o que o Neto falou e tá comprovado. O Gu já falou do Anderon, meu irmão, também é um cara, meu irmão, muito rodado, que vai estar aí na arena brigando. Eu vou falar agora um pouquinho, puxar uma sardinha do Filemon, cara. Cara, o Filé tá muito bem, assim, tipo... Esse último ano, meu irmão, foi um ano muito confuso para ele, meu irmão teve neném, a esposa ficou grávida, mudança pro Rio e tal, e ele tá numa curva ascendente muito grande, eu tô muito confiante com o Filemon, com a performance dele como um todo. Se ele vai chegar lá e ganhar, é outra história, mas que ele vai performar como as pessoas não têm visto o Filemon ultimamente, eu não tenho dúvida, cara. Ele tá muito bem, tá muito focado e obstinado naquilo. Em relação ao feminino, cara, a gente tem... Vamos ver como é que tá aí, cara. A Anitta vai estar inteirona lá, vai sempre brigar. Luísa e Antonelli são duas meninas mais leves, mas no feminino as cargas já são mais tranquilas para elas lidarem. Isso, exatamente. Natália e Tati, meu irmão, estão sempre brigando lá. Eu acho que elas vão ganhar. Sou suspeito para falar. Uma delas vai ganhar. E fora as outras meninas que estão aí brigando também sempre, meu irmão. Tem muita menina boa no Brasil também aqui. Eu tava até conversando com a Axel outro dia a respeito disso. Acho que no feminino ali a gente vai ter vários nomes brasileiros brigando pelas primeiras posições ali, entendeu? No feminino. E vamos ver. No time, os times gringos têm dois times muito fortes, cara.
O francês tava aqui agora treinando.
O time dos franceses é muito forte. E o Train Think Tank vai vir, sabe?
Mas acho que o Train Think Tank não é mais forte, não. Vou te falar, ele de nome é, né? Mas quem tá vindo não é tão forte, né?
Ah, é. Por que não? Mas é só porque eles estavam voando também no Qualifier. No último odds deu um chabu lá que eles caíram. É. Mas sei lá. Mas eu também não... É um time forte. E aqui no Brasil a gente tem, Barueri, que, meu irmão, já tá comprovadamente treinando junto o tempo todo para competições em time, então acho que ele larga na frente praticamente todo mundo. O time da P9 também no mesmo estilo, meu irmão, treinam juntos o ano todo, então entrosamento não falta, tem bastante prova sincronizada no time, isso vai fazer diferença. E eu tô aí com o meu time, que meu irmão vai lá para brigar e fazer barulhinho, e tem a Bruna lá também que tá no time do Gu também, né, Gu?
Vamos lá, né?
Fiquei puto aqui que você saiu. Falei, caralho, logo nessa hora agora.
A bateria acabou aqui. Aí eu botei pra carregar.
Então, manda aí, que você acha aí?
Cara, no Qualifier tinha dois times aí que estavam confirmados que estavam muito bem, né? Então, acho que é um time da França e um time do Canadá, se eu não me engano. Então, acho que eles são os favoritos.
Agora tem um time da Invictus também que é convidado.
Ah, entendi. Tava por fora do convite.
Quem vem no time, sabe?
Até legal você me desanimar agora. Ficou bacana.
Não, eu dei uma olhada lá, mas eu não vi assim, de nome conhecido, não.
Então, um cara foi o cara que ganhou o Mid-Atlantic, né? O JP Hedcock. Ele foi individual ano passado, que foi campeão. Aí as outras duas são duas veteranas. Uma tem 40 anos, a outra tem 36, eu acho.
Ixi, perder pra Master vai ficar feio.
Ela já
foi. Qual foi?
As duas já foram pro game 6, 4, 3, 4 vezes, se não me engano. Já foram regionais 6. E aí o outro cara, agora vai me falhar, mas ele foi bem nessa temporada. Tipo assim, no Open ele se classificou bem, entendeu?
Então, eu acho que tem esses times aí de fora. Que tem bastante, acho que são talvez os times favoritos a conquistar essa vaga no Games aí. Mas eu acredito que aqui os times brasileiros, classificou bastante time brasileiro, né? Foi legal isso. Aconteceu de classificar alguns times como o meu, que tipo, são pessoas de lugares diferentes. Meu time não treinou junto, a gente conseguiu treinar uma vez eu, Tainan e a Pri, outra vez eu, a Bruna e a Pri. Por exemplo, a gente nunca usou a Warn que vai ter no campeonato, que vai ter peso. Mas eu achei que, tipo assim, por exemplo, a primeira prova que vai ser um equipamento que ninguém nunca usou. Na segunda prova vai ter um equipamento que acredito que 90% nunca usou também, que é aquela barra para os quatro fazendo deadlift. E até agora saiu uma prova só com o Warn, né? Que era meio que o medo da galera aí. Então, não sei, talvez...
Na final vai ter o Warn também, com certeza.
Então, não sei porquê. Eu acho que eles vão usar a mesma característica da prova do ano passado para criar uma característica das provas do BCC serem eliminatórias. Eu acho, né? Uma opinião minha. Eu não sei se vai ter o Orme. Mas só de não ter saído nada com o Orme e Clean Jerk até agora, a gente já tá mais tranquilo. Mas eu acho que o time da... Eu acho que tem três times aí que são do mesmo box, que treinam que treinam juntos todos os dias, que é a Barueri, a P9 e a Black Sheep. A Black Sheep tem 4 pessoas, pô. Tem Tata Rebani, Gabi Moratti, 2 super atletas aí. E a gente tem o Caetano Matalani, que não precisa falar nada, e tem o Tato, que também a gente não precisa falar muito, né? Que são bons atletas. Os 4 treinam juntos. Pelo que eu fiquei sabendo, não fizeram tantos treinos juntos assim para o BCC, mas eles treinam todos os dias, praticamente todos juntos. Então, acho que são 3 times aí que podem estar um pouco na frente dos outros times brasileiros, porque treinam juntos, porque tiveram mais vivência juntos. Mas, particularmente, tem alguns times aí bons também. Por exemplo, eu acho meu time muito bom individualmente. Vamos ver o que vai dar os 4 juntos, né? E agora são 4 ruivos, né? A Bruna pintou o cabelo, o time ruivo está na área aí.
Mas isso aí que você falou de elementos novos é interessante, né? Que aí não é realmente quem treinou tanto junto, é mais quem consegue se adaptar mais rápido à parada, né?
Se a gente falar um pouquinho das provas do individual, que talvez sejam puxadas no sentido do peso, aí já cabe o elogio nas provas do time, que sim, tipo, as provas têm de fato tudo, quase todas as provas vão testar o melhor time. Porque tem movimento sincronizado, tem desde o wall-ball sincronizado, você tem SPU sincronizado, você tem, meu irmão, prova do Scrum lá, que tem que, meu irmão, empurrar, todo mundo vai precisar de trabalho coletivo. É o tipo de prova que o time, na primeira prova, se não estiver muito bem entrosado, já começa a brigar um com o outro, porque um acha que está empurrando menos, que um está se escondendo. Então, tipo, acredito que isso é um ponto positivo do campeonato. Eu acho que um campeonato, assim, analisando tecnicamente, acho uma competição por equipes, tem que avaliar de fato a melhor equipe, não os melhores atletas individuais. E o BCC, nesse sentido, mandou bem.
Sem dúvida. Até, por exemplo, tem o time da Vitória aí. Eles treinam juntos. Nunca competiram juntos, os 4, né?
É a primeira vez que competiram juntos.
E não é... Eu coloquei os outros 3 times, assim, que são mais ou menos a linha de frente do boxe mesmo, né? São os 4 melhores atletas do boxe. Pegar Barueri... o Bombassini, o Felipe Rosa, a Bruna e a Dani são os 4 melhores atletas do boxe. Na Black Sheep são os 4 melhores atletas do boxe. Na P9 são os 4 melhores atletas do boxe. O time da Vitória vem super forte, mas isso aí que o Beto falou. De repente, tem bastante coisa sincronizada, tem bastante coisa assim, mas talvez ser bom individualmente não vai fazer diferença, né? Porque vai precisar bastante do outro aí, porque acabou de sair uma prova agora, pô, handstand walk sincronizado. Se você tem um atleta que já não anda legal de handstand walk, essa prova vai ser muito difícil, porque você vai ter que começar com a massa no junto, terminar junto. Talvez alguém tenha que ficar se equilibrando ali para esperar. Então vai ser... Tá desafiador, campeonato.
Top. Eu acho que a gente não vai conseguir a posição do Bernardo, né? Eu tento pegar aí durante o final de semana. Muito obrigado a todos pela disponibilidade aí de última hora. O Gu, acabei de mandar uma mensagem pra ele perguntando se ele tava de bobeira.
Minha aluna desmarcou o personal aqui, ficou moleza.
O cara tem agenda cheia, né, o Axel. Gustavo aí, meu irmão, Gustavo é, porra, meu irmão, referência nacional. Não tem tempo pra nada.
Só não consigo treinar, mas trabalhar, nós estamos trabalhando bastante.
Axel, eu tô aqui, cara, tô aqui.
Ih, o Bê tá aí?
Tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
E aí, quem tá me ouvindo? O que você acha dos brasileiros aí? Qual é que você acha que tem uma maior chance?
Você tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo?
Estamos ouvindo.
Cara, acho que a galera meio que já falou aí, né? Eu acho que Kaique e Anderon. Anderon veio muito bem no Open. O Kaique muito bem no TCB ano passado. O Beto falou do Filemon, cara. Eu acho que provas como a escada de Clean and Jerk e a do Meteoro, pô, o cara grandão, isso vai favorecer ele. Acho que a gente esqueceu de um atleta aí, do Bruno, cara. Se o Bruno estiver bem treinado, ele pode dar um trabalho também, né? Por exemplo, essa prova de corrida e de bike, eu sei que o Bruno tem muito gás. Sei que ele corre bem, sei que ele pedala bem.
Bruno é bem duro, cara. Bruno é bem duro.
Aí eu não sei como é que ele tá. Não sei como é que ele tá treinando, então... Mas se ele estiver bem, eu acho que é mais um desafio. As meninas, eu prefiro jogar o favoritismo aí pra todo mundo. Deixa as minhas atletas quietinhas aí e vamos ver o que dá. Bota pressão nas outras.
O Bernardo, você comentou do Bruno, né? Eu acho que ninguém citou o Bruno ainda, porque no campeonato presencial ele ainda não mostrou a cara, né? Então acho que a gente acaba esquecendo um pouco dele, mas é um atleta que vem mostrando nos campeonatos online aí, sempre tá muito bem. Então acho que vai ser... uma boa porta de entrada aí pro Brunão esse ano no BCC mesmo, bem mais maduro, mostrar a cara dele e para o pessoal começar a falar mais o nome dele aí. Eu acho que é por isso que, de repente, ninguém citou ele ainda.
Verdade, verdade.
Tem o Pedro Martins também, que, meu irmão, pegou a...
Vai.
O Varão?
Vai não, não.
Quem foi que pegou a vaga agora?
Mateus
foi o Matheus Ferro, isso aí. É. Achei que fosse o Pedro, confundi, desculpa.
Matheus Ferro. Entrou de última hora aí, vamos ver.
Tem que estar pronto, vai estar pronto, com certeza.
Sim. Ô, Axel, quem, qual gringo que vem, afinal? Vem...
Cara, Marquon Jones, Josh Miller, Adam Davidson, pra mim, tem mais os três são os mais cascudos, né?
Da Argentina vem também, né?
Tem o Agustin Riquelme, da Argentina, que foi com o passado do Open lá, né?
Tem aquele...
O Josh Alves chama...
É isso, é isso.
No masculino tem... No masculino tem alguns nomes, né? No feminino que não tem. Não tem.
Feminino praticamente só brasileira, né?
Tem a menina...
Você vê essa Cecília Ravini, já viu que ela é, meu irmão...
É dura.
Dura, brigou pela vaga no passado, né?
A Sasha vem?
A Sasha não vem mais.
Não, vem
não. A Sasha não vem mais. E nos times tem esses três aí que a gente já falou. Tem o time do Paraguai também, que é com os dois campeões nacionais lá, a Coral Collin e o... Eu não acho que venha tão forte assim.
A Mel também.
A Cecília competiu, né, esse final de semana passado por time lá no Arapalooza, né?
Vem, e a Cecília competiu no Arapalooza em time esse final de semana passado, isso mesmo.
A Mel vem?
Vem.
Confirmado, a Mel também é muito, muito boa. A Mel também é uma das favoritas.
A Cecília perdeu ano passado a vaga na última prova, né? Ela tá jogando ali até a última prova, ela perdeu na última prova. Mas acho que é onde as brasileiras têm mais chance aí de fazer um barulho mesmo e conquistar vaga, pódio, porra toda. Vamos ver, torcendo para todos, né? Bom, mais uma vez, então, muito obrigado a todos vocês pelo tempo, pela disponibilidade. Boa sorte a todos os atletas de Beto, de João, os atletas de Bernardo, Algu, por ele mesmo e pelo Vitor, né?
Sexta-feira já vou estar todo dolorido, mas vamos embora.
E é isso, galera. Até sexta que a gente vai se encontrar aqui. Vai ser um prazer estar com vocês de novo aí, pessoalmente.
Valeu, Axel. Valeu, Matheus. Obrigado. Valeu, bater esse papo aí. Um abraço, gente. Até mais.
Valeu, galera.